Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aqui Deus começa a desenhar um plano dele, um projeto eterno, que a gente vai ver aqui, mas é interessante que Deus havia dirigido o pai de Abrão, o Tera. O Tera saiu lá de Ur, dos Caldeus, e foi em direção de Canaã. Veja aqui, 11:31. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. O Tera foi a caminho da terra de Canaã, com Abrão e com Ló. E vieram até Harã e habitaram ali. Ele parou no meio do caminho. E foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Harã. Quando você olha no mapa, você vê que Harã, ele fica ao nordeste da terra de Canaã. Lá em cima, imagina onde é o nordeste, para nós aqui paulistas, o nordeste. Então, a terra de Canaã, Harã é lá em cima, lá no nordeste, longe. Então, o Tera fez esse caminho da terra de Ur até lá em cima, para depois voltar para Canaã, mas não chegou em Canaã. É interessante que a Bíblia não dá detalhes, né? Deus não dá detalhes porque ele falou para Tera ir até Canaã, mas ele não foi. E ali em Harã, ele morreu, ali estava o Abrão, ali estava o Ló, e então o Senhor fala com ele. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. E aí então nós sabemos hoje que o caminho que Deus mostrou para ele, a terra que Deus lhe mostrou, é a terra de Canaã, é onde o seu pai estava indo. E aí Abraão foi até a terra de Canaã, partiram para lá. Agora o que é importante aqui, que eu quero te mostrar, é que Deus fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus, esse é o projeto de Deus, abençoar todas as famílias da terra. E por que Deus fala em ti serão benditas? Ele fala: de ti farei uma grande nação. E aí quando a gente vai lá para Mateus 1:1, dá uma olhada aí em Mateus, eu vou pegando os versículos, porque acho importante você manusear a palavra, viu? Porque Jesus fala: examinai as escrituras, elas testificam de mim. O cristão tem que manejar bem a palavra da verdade. Em Mateus 1:1, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Descendência de Abraão. Por isso que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, porque de Abraão nasceria uma grande nação chamada Israel. De Israel viria o Salvador, Jesus, Jesus Cristo. O propósito de Deus é abençoar todas as famílias da terra. E acho importante a gente saber o que é bênção, né? Se você vai olhar no dicionário, num dicionário comum, bênção é o ato de benzer, o ato de invocar a graça divina, Mas quando a gente vai ver a palavra hebraica, porque a original bênção é Baruch, Baruch, que está lá no hebraico, né? O Gênesis foi escrito. E Baruch quer dizer, olha isso, autorização para prosperar. Baruch, bênção, é autorização para prosperar. Por isso só Deus pode abençoar. É, eu, por mais boa vontade que eu tenha, por mais que eu goste de você, se eu falar, olha, eu te autorizo a prosperar, eu te abençoo. Mas que poder tenho eu para te autorizar a prosperar? Né? Essa palavra Baruch também tem um sentido, isso quem estuda o hebraico, de fazer uma boa jornada, fazer uma boa viagem, fazer uma boa peregrinação. Baruch, bênção. Então veja bem, Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Ele deseja te autorizar a prosperar. E nós ocidentais, quando pensamos em prosperidade, a gente pensa financeira. Mas Baruch, bênção, mais do que só financeiro. É financeiro, é saúde, é paz, é alegria, é fazer uma boa viagem. A palavra nos ensina que aqui na terra nós somos peregrinos, nós estamos a caminho da nossa terra prometida, nós estamos a caminho do céu, nós já temos a vida eterna em nós e temos o Espírito Santo e a nossa passagem pela terra é passageira, é temporária. Deus quer que você faça uma boa viagem. Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Vai ter lutas, vamos ter lutas, até porque aqui não é o nosso destino final, aqui vai ter luta, aqui é deserto, mas o fato é que Deus quer te autorizar a prosperar, te autorizar a ter bênção, ter paz, ter alegria, ter gozo, te autorizar a ajudar você a fazer uma boa viagem. Agora, se essa é a vontade do Todo-Poderoso, e Ele é o Todo-Poderoso, por que que muitas famílias da terra não vivem na bênção? Já pensou? Se essa é a vontade de Deus, e Ele tudo pode, Ele até pode transformar a maldição em bênção. Eu quero citar mais um texto, eu vou pedir para você examinar, eu acho que é importante. Olha só o que está aqui escrito em Deuteronômio 23, 5. Deuteronômio 23, 5. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porque o Senhor teu Deus te amava. Eu gosto muito quando Deus enfatiza o Senhor teu Deus, né? O Senhor meu Deus. Os amonitas e os moabitas ficaram apavorados quando viram que o povo de Israel vinha retornando, né, do Egito, estava chegando na terra de Canaã, guiados por Moisés. Os amonitas e os moabitas foram procurar este profeta Balaão, que era um homem de autoridade espiritual, e eles mandaram mensageiros com oferta financeira e disseram, Balaão, amaldiçoa esse povo, porque se você amaldiçoar, eles serão amaldiçoados. Amaldiçoa esse povo aí que está vindo do Egito, porque eles são numerosos. Eles venceram o faraó. Amaldiçoa. E Balaão foi tentar amaldiçoar, mas não conseguiu. Não conseguiu, porque Deus não quis ouvir Balaão. E aí Balaão diz a eles, aos amonitas e moabitas, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo foi abençoado por Deus. Esse povo é bendito, eu não tenho como amaldiçoá-lo. E aqui então o Senhor Deus declara que Ele trocou em bênção a maldição. Deus pode fazer isso. Deus quer fazer isso. Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Deus preza as famílias. Esse núcleo, né? Família, Deus preza muito. Não é por acaso que o diabo tanto quer destruir a família, porque Deus quer abençoar a família. Amém? Mas voltando então, se essa é a vontade do Senhor, por que que muitas famílias não são abençoadas? Não é? Jesus disse assim, eu vim, como serão benditas todas as famílias da terra? Através de Cristo, Salvador, descendência de Abraão. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Vocês estão na terra, mas vocês não são da terra, vocês são do céu, como eu sou do céu. Vocês vão ter aflições, vão ter tribulações, tenham bom ânimo, eu estou com vocês e eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então o projeto do meu Senhor é que a minha passagem pela terra eu faça uma boa viagem. Ele me autoriza a ser abençoado, a desfrutar da natureza, das crianças, a desfrutar das amizades, a desfrutar de tudo que o Senhor fez. É isso que Ele deseja. Mas Jesus Cristo também disse que existe o inimigo, existe o diabo, existe o adversário, existe Satanás. Jesus Cristo falou dele. Bobo é aquele que não acredita. Jesus não ia falar para nos enganar. E Jesus disse, o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Então se de um lado tem um Senhor Todo-Poderoso que deseja abençoar todas as famílias da terra, e enviou Jesus Cristo. Também existe Satanás, que é um outro senhor, que veio somente para. Não é? Quando Jesus fala, ele não veio senão para, quer dizer que ele veio somente para roubar, matar e destruir. Logo, igreja, temos que ter consciência de que existe uma guerra. Existe uma guerra espiritual que nós não vemos, muitos veem, e ela é real, ela existe. É por isso que muitas vezes a vontade perfeita do Senhor não é feita, porque existe uma guerra, e a gente vai ver que é possível lutar pela bênção. A bênção é prometida, a bênção foi liberada na cruz do Calvário. Mas existe um adversário, existe um inimigo, existe Satanás com seus demônios que querem impedir que a bênção chegue até mim, até você, que quer roubar, destruir e matar. Efésios 1:3 nos fala de uma promessa muito incrível. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! O Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou, já estamos abençoados, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Que coisa louca. As minhas bênçãos não estão na terra, estão nos lugares celestiais. E as minhas bênçãos não estão ao acaso, soltas, para um dia cair no meu colo. As minhas bênçãos estão em Cristo. Cada uma das promessas de Deus tem da sua parte o sim e o amém, assim seja, por meio de Cristo. Por isso que quando Deus fala a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque de ti farei uma grande nação, dessa nação virá o Salvador Jesus Cristo, e nele está a bênção. Então, as suas bênçãos estão nas regiões celestiais, em Cristo. Como é que essas bênçãos podem chegar até aqui? Porque o mesmo livro de Efésios, alguns dizem que é um livro de guerra espiritual, e é mesmo, um livro de batalha espiritual. Veja o que fala aqui em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, ele vos vivificou, Deus, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes. Lembra quando você estava morto em ofensas e pecados? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nos quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Todas as pessoas que ainda não têm Jesus Cristo estão sujeitos ao príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Onde é que o príncipe deste mundo opera? Nas regiões celestiais. Ele é o príncipe das potestades do ar. É nas regiões celestiais. É ali que a batalha é travada. A guerra da vida de Jó foi travada nas regiões celestiais. Amém? E as minhas bênçãos estão nas regiões celestiais, aonde opera o príncipe da potestade do ar, que veio somente para me roubar, me matar e me destruir. É por isso que Deus escondeu as minhas bênçãos em Cristo. Todas as minhas bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais, mas estão escondidas em Cristo, para que Satanás não possa fazer nada. Mas aí a gente tem que começar a entender que nós temos que lutar pela nossa bênção. Assim como o povo de Israel aprendeu a lutar pela sua bênção, quando eles entraram na terra prometida, a terra não estava desocupada, estava ocupada a terra. E eles lutaram pela sua bênção, mas Deus era com eles. E eles prevaleceram. Amém? Assim também Jesus Cristo ensinou que tudo que eu ligar na terra é ligado no céu. Tudo que eu desligar na terra é desligado no céu. Jesus está ensinando batalha espiritual para a gente. A minha bênção está lá. Mas ali também Satanás opera. Mas é ali que eu vou buscar a minha bênção. Aleluia. Qual é a vontade do Senhor? Abençoar todas as famílias da terra, cada uma delas. Mas existe um adversário. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão rugindo, procurando quem possa tragar. Não podemos fazer de conta que não existe, irmão. Viu? Para com esse negócio, ah, mas eu sou crente, eu sou bonzinho, eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Ele mexe com você, ele só veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus quer te abençoar. E Deus trouxe a gente aqui nessa noite para ensinar como que a gente vai buscar a nossa bênção. Sabe, nesse contexto de batalha espiritual, eu às vezes dou... Às vezes eu conto esse testemunho, que eu viajo muito, né? Viajo muito, muito, de carro, de avião, por terra, por mar, viajo muito. E certamente o diabo está querendo uma brecha para me matar, claro. Se ele mata um líder espiritual, ele faz um estrago, né? Então, cada vez que eu vou viajar, eu oro, eu peço a cobertura do sangue de Jesus, eu peço a proteção dos anjos de Deus, eu repreendo qualquer acidente, qualquer falha mecânica, eu repreendo qualquer sono, eu repreendo qualquer ataque ou contra-ataque de Satanás, eu peço que ele guarde a minha vida e a minha família e meus bens. Aí eu chego, e quando eu vou voltar, eu faço a mesma oração de novo. Eu procuro fechar todas as brechas possíveis. Eu procuro não passar o limite de velocidade, eu procuro fazer tudo dentro da lei, porque eu sei que se eu estiver fora da lei, o diabo tem uma brecha. Existe uma guerra espiritual. Amém? Existe uma guerra. Tem muitos cristãos que andam fora da lei, vivem fora da lei e não entendem por que estão sendo massacrados pelo diabo. Se ele tiver argumento contra você, ele vai te roubar, vai te matar e vai te destruir. Se ele tiver argumentos legais. Amém. Então existe uma guerra. Tem o abençoador e tem o amaldiçoador. Agora, vamos para Mateus capítulo 17. Mateus 17. E tem um ensinamento tremendo aqui. Hoje eu quero falar sobre bênção ou maldição. Quem você escolhe, bênção ou maldição? Ah, claro, né? Mas então vamos aprender a buscar a bênção, a viver na bênção. Porque você já pensou, se bênção quer dizer autorização para prosperar, prosperar envolve tudo aquilo que eu falei, então maldição poderia ser dito como desautorização para prosperar. Uma pessoa que está debaixo de maldição está desautorizada a ter paz, ter saúde, ter felicidade, ter prosperidade, está desautorizada. Ele não vai fazer uma boa viagem, ele não está fazendo uma boa viagem. Hã? Tem pessoas que a vida é um sofrimento, é uma tortura, não é? Alguém acha que a vida de Paulo foi fácil? Do apóstolo Paulo? Alguém acha que a vida de Paulo foi fácil? Nada fácil. Nada fácil. Porque Deus tinha falado para ele, Paulo, eu vou te mostrar o que é dar murro em ponta de faca, Paulo, na sua vida. Mas apesar disso, Paulo, apesar de todas as lutas, tribulações, perseguições, aflições, Paulo vivia na graça. Ele preso, ele dizia, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Hã? Preso, fala, alegrem-se, alegrem-se. Ele está preso lá com Silas. Foi torturado, foi açoitado, está acorrentado lá no cárcere mais inferior, mais fétido, mais úmido, mais escuro. E o que ele e Silas começam a fazer? A alta noite, maior escuridão, ou alguém acha que eles colocaram uma luzinha para ele lá, uma escuridão, breu, barata, rato, fezes, urina. Ele e Silas começam a louvar a Deus. Começam a louvar a Deus. E o cântico deles encheu toda aquela masmorra, e todos ouviram eles cantando a Deus. E quando eles fazem isso, o Senhor envia o anjo e as portas de todos se abriram, as cadeias deles se soltaram. Quem vive debaixo da bênção passa pela aflição. Amém? Quem vive debaixo da bênção não murmura. Eu não vejo nenhuma vez Paulo murmurando. Aliás, ele fala, olha, três vezes eu pedi para Deus que afastasse o espinho da carne que me acompanha, que é um mensageiro de Satanás. Três vezes pedi para Deus, só três. Aí o Senhor me disse, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele parou de pedir, viveu na bênção. Jesus, alguém acha que ele teve vida fácil? Perseguido, tentado o tempo todo, açoitado, queriam matá-lo. Nenhuma vez ele reclamou, nenhuma vez ele murmurou. Ele falava, a minha paz eu dou para você. A minha paz eu dou para você. Então, quando você tem consciência que você vive em guerra, porque Paulo sabia, ele fala, eu tenho um mensageiro de Satanás que me acompanha, eu tenho um demônio que me acompanha. Jesus sabia que o próprio Satanás estava sempre com ele. Quando Satanás usou a boca de Pedro, Jesus falou, arreda de mim, Satanás. Então, quando você tem consciência de que existe uma guerra espiritual, você agradece a Deus, porque você nunca culpa a Deus pelos seus infortúnios, pelas suas lutas, pelos seus problemas. Você sabe que não é Deus, é o amaldiçoador que quer te fazer blasfemar. Foi assim que Satanás falava para Deus, falava, ah, Senhor, se o Senhor fizer isso, isso, isso com Jó, ele vai te amaldiçoar. O amaldiçoador quer fazer você amaldiçoar Deus. Mas quando você tem consciência de que existe uma guerra espiritual, que as tuas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo, você luta pela sua bênção e você louva a Deus. Você não reclama, você não murmura, você adora. Ah, adora mesmo na prisão, como Paulo. Aleluia. A gente do céu é diferente. A gente do céu é do céu. Mas aqui em Mateus capítulo 17, Jesus tinha que mostrar para os seus discípulos o céu. Então Jesus tinha dito para eles, olha, alguns que estão aqui comigo não morrerão sem que antes vejam o reino do céu. 6 dias depois, então aqui em Mateus 16, 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Esse acontecimento é tão importante, tão marcante, que o Espírito Santo dirigiu tanto Mateus como Marcos como Lucas, os três relataram isso. Você sabe que Mateus, basicamente, ele foi escrito para os judeus. Por isso que aparece tantas vezes aquela expressão, para que se cumprisse as escrituras em Mateus. Porque os judeus conheciam as escrituras. Marcos basicamente foi escrito para os romanos. Por isso Marcos é o evangelho mais sucinto, mais objetivo. O romano era homem de guerra, não tinha muito tempo para ficar lendo. Lucas basicamente escreveu para os gregos. Por isso Lucas é o evangelho mais poético. Tem o cântico de Ana, o cântico de Maria. Mas os três receberam a direção do Espírito Santo de contar o que aconteceu no Monte da Transfiguração. Então Jesus leva Mateus, Jesus leva Pedro, Tiago e João a um alto monte, só os três, e imagina isso. Você está ali com Jesus, de repente, o rosto dele começa a brilhar, 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 como o sol do meio-dia. E a sua veste começa a ficar branca, 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 branca. Um deles, Marcos ou Lucas, fala mais branco do que qualquer lavadeira poderia deixar branca. E ele se transfigura como o sol. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. A gente passa por essa passagem meio rápido, mas você imagina isso. Você está no alto do monte, só você, Jesus, você e os outros dois discípulos. Primeiro Jesus fica irradiando luz, e aí aparece Moisés e Elias. Quem é esse? Não sei, só pode ser Moisés. E esse? Deve ser Elias. Moisés e Elias, conversando com Jesus. Ele tinha dito, alguns aqui não morrerão sem que vejam o Filho do Homem no reino do céu. É um outro assunto, porque Moisés e Elias, tá? A gente não vai falar agora, mas você lembra que nem Moisés nem Elias tiveram uma morte natural, né? Moisés subiu ao monte e o seu corpo nunca foi achado. Elias foi levado ao céu num carro de fogo. Os dois, única, além de Enoque, não tiveram morte física. Bem, Até aí eles ainda estão ali na terra. Pedro, Tiago e João vendo Jesus resplandecente. Moisés e Elias, eles estão conversando. Lucas conta o assunto da conversa. Eles estavam conversando sobre a morte de Jesus em Jerusalém. Era esse o assunto da conversa. Lucas escreve. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tendas, três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Pedro nem pensou nele, no Tiago e João, né? Um dos outros dois evangelistas fala que Pedro falou isso porque ele estava tão ansioso, não sabia o que falar, ele falou isso. Vamos fazer três tabernáculos aqui, Senhor. Pedro era o homem de ação, né? Ele era o ministério diaconal. Meu Deus, e agora? Vamos fazer a tenda aqui, tá bom, Jesus? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem, da Shekinah, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Deus está mostrando. Porque lembra que muitas vezes os discípulos falavam: Que homem é esse que até o vento e o mar obedece? Que homem é esse? Como é possível? Então Deus fala: Esse é o meu filho amado. Ouçam, escutem, prestem atenção no que ele vai ensinar para vocês. Amém? E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Eles não temeram quando viram Jesus resplandecente. Eles não temeram, claro, temeram, mas quando viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Mas quando a nuvem de glória cerca eles, e Deus fala: Esse é o meu filho, escute. Eles tiveram grande medo, eles se prostraram. O que eu quero dizer com isso? De vez em quando Deus tem que falar para mim: Alexandre, ouça o meu filho, presta atenção no que ele falou, a revelação está aí, o ensinamento está aí, presta atenção, Alexandre, ele é o meu filho, eu enviei ele aí à terra para ensinar você, presta atenção, porque eu quero te abençoar. E aqui está, o ensinamento está aqui, como é que a bênção pode chegar até você? Ouça, escute o meu filho. Percebe? Primeiro, Jesus teve que levar os dois para terem uma experiência sobrenatural, para que depois eles levassem Jesus a sério. Que experiência você precisa ter para que você leve ele a sério? Quando eu fiquei infartado e aqueles dias antes da cirurgia, que foram 5 dias, eu podia morrer a qualquer momento, comentei já com vocês, né? Tanto é que eu não podia nem assistir futebol na televisão. Eu estava lá na cama, no leito, tinha uma televisão, mas eu não tinha nem cabeça para ver televisão. Até pedia para desligar, mas eles falavam: Você pode assistir televisão, você não quer, para distrair, passar o tempo, só não pode ver futebol. Eu falava: Mas eu nem gosto assim tanto de futebol. Mas não pode, futebol não pode. Não podia ter emoção, eu podia morrer a qualquer momento. Mas eu tinha uma paz. Eu já tinha confiança nele, eu não precisaria daquela experiência para levá-lo a sério. Graças a Deus por isso. Será que você precisa de uma experiência? Ou basta isso que está relatado para nosso ensino e advertência, e Deus fala: Filho, filha, esse é o meu filho, ouça ele, obedeça a ele, preste atenção no que ele tem para falar para você. Amém? Ele trouxe hoje você e eu aqui, ele está falando com você para ensinar que ele quer abençoar você. O desejo dele é abençoar você, mas ele quer que você saiba que existe um inimigo, que é o príncipe deste mundo, que quer te amaldiçoar. E Jesus nos ensina como receber a bênção, para não ficar reclamando e culpando a Deus, como tantos cristãos fazem. Bem, assim que eles desceram do monte, Mateus 17, 14. E quando chegaram à multidão, eles desceram do monte, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos, Mateus 17, 14, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Trouxe aos outros 9, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Tem uma outra versão que fala: até quando eu terei que suportar vocês? Quando Jesus fala geração incrédula e perversa, para quem que ele está falando? Para os discípulos também. Incrédulos, até quando vou suportar vocês? Traz o menino aqui. Então os discípulos, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Ah, meu Deus, que é isso? Que escândalo é esse? Então o que é que causava isso no menino? Que ele era lançado no fogo, ele era lançado na água, parecia um ataque epilético, não é? Parecia uma convulsão, que de repente ele se jogava no fogo ou na água. Mas quando Jesus ora, o que que Jesus fez? Repreendeu o demônio que saiu dele. Desde aquela hora ele sarou. Ai, ai, ai. A Bíblia tem umas coisas estranhas. Vai falar de demônio? Demônio entra nas pessoas? Mas Deus não é bom? Deus quer abençoar todo mundo? Quer. Mas o demônio existe. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Porque eles tentaram. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Olha o ensinamento aí. Existem castas e castas de demônio, classes, categorias, hostes, hordas, bandos. E esta casta de demônio só se expulsa com jejum e oração. Então a gente vê que existe uma hierarquia demoníaca. Jesus está ensinando para os discípulos que haveriam momentos que eles teriam que estar em jejum e oração para ter autoridade. Jesus está mostrando que existe guerra espiritual. Numa casa, numa família, Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Numa família, quem recebe da parte de Deus mais autoridade? O pai, o marido, que é o cabeça. A quem mais é dado, mais será cobrado. Quando o demônio vem para atacar uma família, primeiro lhe engana o marido ou o pai. Coloca o marido para ficar lá bebendo, jogando com os amigos. Coloca o marido para não acreditar em Jesus Cristo. Ou então, às vezes, acredita em Jesus, mas não acredita no diabo. Engana o pai, engana o sacerdote, engana o cabeça. Muitas vezes a minha esposa fala para mim: ora, ora, você tem autoridade, ora. Como pai, como marido. E às vezes eu falava para ela: você também tem autoridade, você também pode orar. E é verdade. Sim. Mas o marido é o cabeça. E quando ela falava: ora, você é o sacerdote. É verdade. Amém, homens? Você tem que orar pelos seus filhos, você tem que orar pela sua esposa, você tem que orar pelo seu lar, você tem que orar pelo seu casamento, você tem que orar. Rexarabala kancharamashê. E por que que nas igrejas tem muito mais mulheres do que homens? Ah, porque o homem é mais esperto, mais inteligente, o homem não cai nessas coisas aqui de crente. Pobres homens. Satanás sabe onde atacar. Amarra o valente, amarra o homem. Eu sei de muitos casos de uma irmã, de uma mulher, de uma esposa que ora 5 anos, 10 anos, 17 anos para que o seu marido se converta e os seus filhos venham a Cristo. Eu conheço maridos que quando se convertem, ora um ano e meio, 2 anos, a sua esposa e seus filhos já estão com Cristo. Por isso que Satanás engana tantos homens com sexo, com prostituição, com bebida, com trabalho, né? Porque existe uma guerra espiritual, existem demônios. E ele sabe que se ele engana o marido... Agora, quando falta a autoridade em casa do marido, claro, quem é a próxima autoridade? É a esposa, é a mãe, certo? Claro. E tem autoridade, e tem poder. E aí ela tem que fazer esse papel. De orar pelo marido, de orar pelos filhos, de orar pela sua casa. Ah, aleluia. E aí o que, que o Satanás joga na mente dessa mulher? Ai, como você é sofredora, você é sozinha, você tem que fazer toda essa obra. Ah, isso não é justo, né? Você precisa de outro homem, você precisa de outro marido, você precisa de outra igreja. Não é justo. O Satanás sempre tem uma artimanha. O importante é a gente saber que certas caças de demônios só saem com jejum e oração. A gente tem que saber que as nossas bênçãos já estão liberadas. Todas as nossas bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Ali também opera o príncipe da potestade do ar. Ele vai tentar impedir que as bênçãos cheguem a mim. Então o que eu tenho que fazer? Guerrear por elas. Eu creio que hoje é um dia de guerra. Eu vou lutar pela minha bênção. Quem você conhece que lutou pela sua bênção? Tem tantos exemplos na Bíblia. Mas que exemplo mais lindo que o de Isaac? Não, perdão, Jacó. Jacó! Jacó! O que significa Jacó? O nome Jacó significa enganador. Imagina você se chamar enganador. É que a gente lê Jacó, né? Mas a tradução de Jacob é enganador. Você vai lá financiar o seu carro no banco, na agência. Por favor, documento. Aí você dá seu documento. Enganador Amaral Nunes. Quê? O senhor está brincando comigo? Qual é o seu nome? É enganador Amaral Nunes. Mas por que que os seus pais te deram esse nome de enganador? Já pensou você carregar esse nome? Bom, o fato é que é todo um contexto espiritual, só que um dia o enganador encontrou-se com o anjo do Senhor. E ele falou, eu vou buscar a minha bênção, eu vou lutar pela minha bênção. E ele lutou a noite inteira com o anjo do Senhor, e ele não largava do anjo do Senhor. E olha que a palavra fala que o menor no céu é maior do que o maior na terra. E ele lutou com o anjo de Deus, lutou com o anjo de Deus, lutou com o anjo de Deus, e não deixava o anjo sair. E aí quando ia amanhecendo o dia... O anjo falou, o que você quer afinal? Claro, Deus provoca a gente para falar, o que você quer? O que queres que eu te faça? Eu quero a minha bênção. Eu quero ser abençoado, Senhor. O anjo fala, a partir de hoje, você não será mais enganador. A partir de hoje, o seu nome será Israel. Príncipe de Deus. Israel. E o anjo tocou na coxa dele. E desde então ele ficou coxo, ele ficou manco. Mas quando ele andava manco, ele sempre se lembrava por toda a vida, eu tive um encontro com Deus e ele me abençoou. Qual é o seu nome? Príncipe de Deus. Israel. Ele lutou pela bênção. Você está disposto a lutar pela sua bênção? Mas se Deus é bom, por que não me abençoa? Ele quer te abençoar. Ele já liberou a bênção, todas as bênçãos, mas você tem que lutar por ela. Mas por que eu tenho que lutar? Porque você ainda está de passagem. Aqui a gente ainda tem que lutar pela bênção, porque as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Entende? Vamos ser um povo valente. Aleluia! E é interessante que o povo de Israel sempre aprendeu a lutar, lutar, lutar pelas suas bênçãos e até hoje é um povo valente. É um povo pequeno, armado até os dentes, vai mexer com eles, para você ver. Educados, honestos, tementes a Deus, mas vai mexer com eles. Valente. O diabo tem que saber isso, ele vai mexer com a sua família, ele vai ter problema. Porque vai se levantar um sacerdote, vai se levantar uma mulher de Deus, vai falar, Satanás, você vai ter encrenca aqui, Satanás. Você veio por um caminho, por sete, você vai embora. Em nome de Jesus Cristo, nessa casa o rei é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai orar hoje. Eu quero ler somente mais um versículo da palavra que está em Marcos capítulo 8, 17. Marcos 8, 17. Marcos 8, 17. Muitas vezes Jesus Cristo teve que dar uma dura, repreender os seus discípulos, porque sempre vinha aquela incredulidade, aquela pé na terra demais, como nós somos assim também. Então aqui em Marcos 8, 17, naquele episódio que nós até falamos sobre isso ontem, se não me engano, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, e que ele fala cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, em 8,17, Jesus conhecendo isso, 16, e arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E Jesus conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido. Jesus pode falar para você, olha, você ainda não está entendendo o reino do céu, você não está entendendo ainda o princípio da bênção, você tem o coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e vocês não lembram dos 5 pães para 5 mil pessoas, dos 7 pães para 4 mil pessoas, ele vai falando, você não lembra de tudo que eu já fiz por você, você não lembra da sua conversão, do milagre que foi, pensa como você era antes, eu sei muito bem como eu era antes, o milagre que aconteceu em mim, milagres que já aconteceram na minha vida, e Jesus fala, você ainda está com o coração endurecido, você não entende ainda, você tem olhos e não vê, você tem ouvido e não ouve, acorda para a vida, desperta, Jesus quer acordar a gente, irmão. A bênção que o Pai prometeu para mim é minha e Satanás não vai impedir de eu receber. Eu sei que ele veio para roubar, matar e destruir. Eu sei porque Jesus já me avisou. E eu sei como anular o poder dele. Eu vou andar na palavra. Eu vou obedecer ao meu Senhor. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu. Haverá momentos que eu vou ter que jejuar e orar. Vai ter momento de você andar de, não é barco a vela, hoje em dia o pessoal anda de, como é que chama aquela, que o Jorge anda, aquela vela com, stand-up, né? Vai ter momento de jogar futebol, de andar de stand-up, de jogar tênis, vai ter momento de se divertir, de ir na praia, aleluia, amém. Mas vai ter momento de jejum e oração, vai ter momento de ficar no tabernáculo, vai ter momento de guerra. Às vezes o cristão só quer a vida boa e a hora que vem a dificuldade, ó céus, ó vida, ó azar, o que está acontecendo? Deus não gosta mais de mim? Quem não gosta mais de você é o diabo, nunca gostou. Deus sempre gostou de você. Ah, mas tem hora que é hora de guerra. Não foi assim que Salomão ensinou? Tem tempo de guerrear, tem tempo de paz. Tem tempo de abraçar, tem tempo de deixar de abraçar. A nossa vida é assim, a gente faz guerra para manter a paz. Amém? Hoje a gente vai guerrear. Aleluia. Então, eu tenho aqui, o príncipe deste mundo quer te afastar da bênção prometida, que é trazida pela fé em Cristo. Três coisas, eu vou pedir para você ficar atento, muito atento. Basicamente, primeiro, ele quer distorcer a tua autoimagem, a tua autoestima. O diabo quer te jogar na depressão. O diabo quer fazer você pensar que você não vale nada, que você é muito pequeno, que você é muito complicado, que a tua vida não vale a pena, que ninguém vai notar a falta da sua vida, que você atrapalha as pessoas. O diabo vai querer fazer isso. Vai tentar destruir a tua autoimagem. Por que que tem tanta gente hoje em depressão? Porque você é a imagem e semelhança de Cristo. Você que é cristão, o Espírito Santo habita em você. E o diabo quer te desmerecer, quer distorcer a tua autoimagem. Ele veio para roubar, matar e destruir. Qual a segunda estratégia dele? Ele quer tirar você da sua família. Você que é jovem, ele quer tirar você cedo da sua família. Quer te arrancar. Você que é casado, ele quer arrancar você do casamento. Ele veio para destruir. Você que está num bom trabalho, ele quer tirar você do seu trabalho. Ele vai fazer você começar a murmurar, reclamar, achar que seu trabalho é ruim, não presta, vai tentar tirar você do seu trabalho. Ele vai tentar tirar você da sua cidade, do seu país. Vai tentar tirar sua paz. E qual a terceira coisa, basicamente, que ele faz? O diabo quer roubar a tua herança, roubar teus filhos, fazer com que o filho brigue com os pais, o pai brigue com os filhos, levar os filhos para as drogas, levar o filho para a prostituição. Ele quer roubar seus filhos. Quer destruir seus relacionamentos. Quer destruir as tuas finanças. Quer destruir o seu ministério. Ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Percebe? Esse é o mundo que vivemos. Esse é o príncipe desse mundo. É o príncipe da potestade do ar que agora opera nos filhos da desobediência. Mas nossas bênçãos espirituais já estão todas liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se eu estiver firme em Cristo, se eu estiver firme com Cristo, eu vou ter autoridade para guerrear e as minhas bênçãos virão. Vai ter hora que eu vou ter que guerrear, orar, jejuar, brigar, batalhar. Eu às vezes falo que às vezes tem momentos que a gente tem que ficar um pouco fanático, no bom sentido, assim, lembra que eu sempre falo, pés na terra, cabeça no reino dos céus, mas tem certos momentos que tem que ser mais cabeça no céu, tem momentos que a gente tem mais o pé na terra, tem que equilibrar, amém? Quando Deus usa o profeta Oséias e fala, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento da palavra. E ele, o próprio Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. Então, como receber a bênção? Para a gente fechar. Primeiro, claro, receber Jesus Cristo como Senhor. Ele é o Salvador. As nossas bênçãos estão em Cristo. Receber Cristo como Senhor e Salvador. Renovar a nossa aliança com Cristo. Reforçar a nossa aliança com Cristo. E guerrear pelas nossas bênçãos espirituais. Orar, batalhar, guerrear. E, finalmente, Deus fala para Abraão e fala para você, se tu uma bênção, seja uma bênção. Seja uma bênção. Então, as tuas palavras e os seus atos são muito importantes. Como é importante a palavra do pai para os seus filhos, da mãe também. Pai e mãe, temos autoridade sobre os filhos. Se tu uma bênção. Se você falar, ah, menino, você não presta, você não sabe, você não vai dar certo, você tem um jeitinho assim ou tem um jeitinho assado. Já pensou umas palavras dessas da parte do pai ou da mãe para o filho? Isso não é palavra de bênção, isso é palavra de maldição. Palavras do marido para a esposa, da esposa para o marido, tem que ser de bênção. Se tu uma bênção. Amém? Atitudes do marido para a esposa, da esposa para o marido, a paz no lar, se tu uma bênção. Então, vamos renovar nossa aliança com Cristo, vamos guerrear pelas nossas bênçãos, com jejum e oração, e vamos ser bênção. Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores. Amém? Qual é a vontade de Deus para você? Ele quer que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Se Ele quer que eu seja abençoado, a bênção vai chegar em mim. Eu estou falando assim, mas na verdade a bênção já está, graças a Deus. Mas a gente tem que lutar para que ela permaneça. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Aleluia! Vamos tomar posse dessa palavra? Bênção ou maldição? A bênção já está liberada. A gente vai fazer com que ela chegue. Aleluia! A bênção depende da aliança com Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Satanás não respeita ninguém, nada, só Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Satanás só respeita Jesus Cristo. Por isso você tem que ter uma aliança com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez eu cheguei numa casa para orar para uma pessoa que estava muito oprimida, muito oprimida. E eu fui junto com uma irmã da igreja, uma senhora. Orar na casa de uma senhora também. E quando a gente estava no portão ainda, no portão, aquela senhora lá de dentro começou a gritar. Ele não, não deixa ele entrar, ele não. Eu não queria que eu entrasse. Era o demônio gritando. Claro que eu entrei junto com essa irmã. E quando eu comecei a repreender aquele espírito imundo que já estava se manifestando naquela senhora, estava lavando louça quando eu cheguei, aquele demônio saiu dela e começou a atacar a irmã que tinha ido comigo. E ela começou, ai meu braço, ai meu braço, ai meu braço, ai meu braço, ai meu braço. E aí eu coloquei a mão num dos braços dela, estava gelado, como a morte, assim, gelado o braço dela. eu não sinto meu braço, ai que dor é meu braço, ele pegou meu braço. Deixa eu te falar uma coisa, existe isso, existe. Eu gosto de estudar coisas da sabedoria humana, gosto, mas eu tenho que saber que o mundo espiritual é real. É por isso que Jesus às vezes deixa a gente ter experiências sobrenaturais, e aí Deus fala, ouça o meu filho, escuta o meu filho, dá crédito à Bíblia. Você imagina nessa hora, estou só eu e duas senhoras, uma endemoniada sendo liberta e a outra sendo atacada. Não passa pela sua mente, é próximo, sou eu, né? Não passaria? Naquele tempo nem existia celular para você ligar e pedir alguém, ore por mim, vem aqui. Mas quando você conhece Jesus Cristo, você confia no Espírito Santo, você crê nos anjos de Deus, você crê na palavra do Senhor, você sabe que isso aqui é verdade, então nessa hora você fala, Espírito imundo, eu te repreendo, sai dela agora e não volta mais, sai em nome de Jesus Cristo. E não volta para ela. O que, que Jesus falou? Se você tiver fé, Jesus estava falando para eles quando eles estavam lidando com demônios, eles não puderam lidar com aquele demônio. Jesus fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar esse monte que saia, ele vai sair. É assim que você tem que lutar pela sua bênção, pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua saúde. É assim que você tem que orar, que você tem que lutar. Amém? Uma vez eu ouvi uma ilustração de uma evangelista que dizia assim, olha, é como quando você tem um cachorrinho que está atrás de você e não te deixa, e você fala, vai para casa, sai, vai, show, e ele não vai embora, aí você faz o quê? Vai para casa, ele vai. É assim que você tem que lutar com o diabo. Espírito imundo, sai da minha casa, eu me levanto em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas então se levante mesmo, acerta a tua vida, para de pecar, se alimenta da palavra, jejua, ora, veste a tua armadura, resista ao diabo e ele fugirá de vós, e você vai ver se a bênção não te alcança. Claro que a bênção te alcança. Amém? Aleluia. Aleluia. Os adoradores são muito atacados. Muito atacados. Muito atacados. Porque os adoradores, eles têm muito canal com o reino dos céus. E o Satanás sabe que se ele atacar vocês, ele interfere na igreja. Os pastores são muito atacados. Líderes são muito atacados. Mas todos são atacados. Amém? A gente tem que ter consciência disso. E aí o que, que a gente vai fazer? Vai ficar na caverna? Vai virar de costas para apanhar? Ou a gente vai pegar a espada do Espírito Santo e falar, em nome de Jesus Cristo eu me levanto. Pai, o Senhor prometeu que cada uma das tuas promessas tem da tua parte o sim e o amém por meio de Jesus Cristo. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo eu me levanto para buscar a bênção para minha casa. A bênção prometida, a bênção liberada, a bênção conquistada na cruz. Satanás, você não pode impedir a bênção de chegar. Amém, irmãos? Seja agressivo com Satanás. Seja amável com as pessoas, mas seja agressivo com o inferno. Deus está atento à oração que se faz nesse lugar. Deus está atento. Eu vou fazer uma oração com você. Essa oração é muito poderosa, porque ela está na Bíblia. A gente vai orar tomando posse. A gente vai envergonhar Satanás com um texto que ele conhece muito bem. Satanás usou esse texto quando ele tentou Jesus no deserto. Satanás conhece esse texto. Por isso ele sabe que esse texto está na palavra de Deus. Satanás sabe que ele tem que se render a essa palavra. Então a gente vai orar. Mas eu quero primeiro pedir para você tomar a autoridade que você tem. O Satanás fica querendo fazer você pensar que você não é nada, que você é pequeno, que você é pecador, que você é falho, etc, etc, etc. Mas a palavra de Deus diz que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E esse em breve é agora. Essa é a oração necessária hoje. Pode ser que na quarta-feira a gente tenha que fazer outra oração. Essa oração não é para o resto da vida, não. É para agora. Ah, é para as cadeias que te prendem agora caírem. É para a incredulidade que está agora, a dureza do coração, agora vai cair. É para essa depressão que está te rondando, agora vai acabar, em nome de Jesus. Pode ser que amanhã eu tenha que fazer outra oração. Aleluia. Mas o importante é agora lutar pela nossa bênção, amém? Porque Deus tem uma obra maravilhosa para cada um de nós. Jesus fala para você, se você crer, filho, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai comer do melhor dessa terra. Não quer dizer que a gente não vai ter lutas, quer dizer que a gente vai vencer as lutas. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor revista cada um de nós agora com a tua armadura, Senhor. Pai, nós tomamos posse agora do capacete da salvação. Certo da nossa salvação em Cristo Jesus, Senhor. Certo que a minha coroa já está reservada e garantida para aquele dia. Certo, Senhor, que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, eu irei, Pai, porque eu tenho uma aliança contigo, Jesus. Pai, nós nos apropriamos agora, Senhor, da couraça da justiça, Senhor. Porque o Senhor é a nossa justiça, Senhor, e nós queremos andar com retidão, Senhor Deus. Eu queremos ser bênção, Senhor. Queremos que a nossa palavra seja edificadora, seja abençoadora, Senhor. Pai, nós nos apropriamos agora do cinturão da verdade, Senhor, crendo que a tua palavra é a única, perfeita e completa verdade, Senhor. Senhor, nós nos calçamos agora com a preparação do Evangelho da Paz, Senhor. Toda a tua palavra é revelada, é verdadeira, de Gênesis a Apocalipse, Senhor. Nos preparamos com o Evangelho, Senhor, para que possamos resistir a Satanás como Jesus resistiu com a palavra, Senhor. Tomamos agora, Senhor Deus, o escudo da fé, a fé, Senhor, com a qual nós podemos apagar todo o dardo inflamado de Satanás. Vivemos pela fé cremos, pela fé andamos e pela fé vencemos. Fé em Jesus Cristo. O que é que vence o mundo senão a fé no Filho de Deus? Pai, tomamos agora a espada do Espírito Santo, Senhor. A espada do Espírito que é a tua palavra, Senhor. Eficaz, poderosa, Senhor. E queremos, Pai, agora buscar as nossas bênçãos de hoje, Senhor. As nossas bênçãos que já estão nas regiões celestiais em Cristo. Ó, Senhor Jesus, vamos receber de Ti agora as nossas bênçãos, Senhor. Amém. Levitas, mantenham. Agora você repete comigo. Nós estamos agora declarando a palavra de Deus como uma oração profética, mas você tem que trazer isso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Declare assim: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, descansarei à sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é um escudo e eu não temerei o espanto noturno. Eu não temerei seta que voe de dia. Eu não temerei peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu olharei e verei a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece em pedra alguma. Eu pisarei o leão e a serpente, porque tão grandemente eu o amei. Ele me livrará e me colocará num alto refúgio, porque eu conheço o seu nome. Eu te invocarei e tu me responderás, e estarás comigo na angústia e me livrará, e eu o glorificarei. Certamente habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Amém e amém. Aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor Todo-Poderoso, e eu sou o povo do seu pasto, eu sou ovelha do seu pasto, e Jesus me ama, e Jesus te ama, e Jesus te ama, e Jesus te ama. E a bênção é tua. Aleluia.